Olá, muito boa tarde. Em 2024, o balanço económico para os Açores é positivo. Segundo Mário Fortuna, presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, foram alcançados recordes em dois setores e para o próximo ano há perspectivas interessantes. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
No arquipélago, a conjuntura externa positiva proporcionou crescimento financeiro e, a nível regional, tanto a estabilidade política nacional como a aprovação do orçamento do Estado e a reformulação política do governo foi benéfica.
Portanto, estamos num mundo mais ou menos turbulento, um mundo que durante este ano esteve em eleições em quase todos os países, mas mesmo assim com uma economia que foi crescendo paulatinamente, à parte naturalmente as zonas de conflito atual. Portanto, esta instabilidade mundial relativa que permitiu o crescimento económico mundial, também permitiu o crescimento do turismo, o que quer dizer que tivemos todos os ingredientes para um quadro de crescimento positivo.
Mário Fortuna denota que 2024 foi o ano de viragem nos custos de financiamento, uma vez que se conseguiu debelar o problema da inflação com consequências para as taxas de juro. De acordo com o responsável, já é palpável este impacto nos orçamentos das famílias e empresas. Os contributos das fileiras agroindustriais e do turismo foram mais dois ingredientes que ajudaram na melhoria económica da região.
O turismo vai bater recordes de número de turistas, vai bater recordes de número de dormidas, de proveitos, vai bater também o recorde de custos do setor, mas no final, portanto, temos um setor que está a contribuir cada vez mais para a economia dos Açores e também vai bater recordes, naturalmente, no contributo para o emprego e no contributo também para a geração de riqueza.
No que diz respeito aos aspectos negativos referentes a 2024, a instabilidade que se gerou na Europa do Leste e no Médio Oriente lançou alguma incerteza quanto ao futuro, mas, segundo Mário Fortuna, foi mitigada. Outro indicador desfavorável foi a inflação. Relativamente a 2025, o presidente da Câmara de Comércio dos Açores recomenda olhar para a conjuntura internacional, que terá um risco médio e prevê-se um crescimento de 3% na economia mundial. Já para a europeia, as taxas serão mais modestas. Quanto ao contexto regional, há de ser positivo com o contínuo esbatimento da inflação. Para Mário Fortuna, há boas perspectivas de melhorar o rendimento disponível das famílias e a capacidade de gerar valor acrescentado bruto por parte das empresas. Além disso, as economias de integração tendem a crescer com a evolução do turismo, que passou a ser uma área de especialização.
Portanto, temos aqui um momento que vai ser, digamos que, bastante positivo. A nível regional, temos um bom enquadramento externo, como foi acabado de traçar, estabilidade política interna também, crescimento continuado do turismo, portanto, melhoria do poder de compra, a redução dos pagamentos em atraso. Este é um aspecto que é bastante importante para nós, na medida em que o Orçamento de Estado previu uma verba maior para a redução dos pagamentos em atraso.
Ainda assim, Fortuna alerta para alguns riscos, como a sustentabilidade da SATA, a disrupção política, uma vez que nem tudo será um mar de rosas.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As centrais sindicais CGTP e UGT manifestaram ontem posições opostas em relação à eventual implementação nos Açores de um projeto piloto da semana de 4 dias de trabalho, como defende o Bloco de Esquerda. João Decmota, dirigente da CGTP, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, adverte para possíveis desigualdades.
Não basta referir sem diminuição de retribuição. É preciso acrescentar, sem perda ou diminuição de qualquer remuneração, seja de salário, subsídio de refeição, de turno, abono para falhas ou outro que o trabalhador ofere regularmente. Salientar ainda que a eventual adoção por parte de alguns serviços públicos desta medida, com redução do período normal de trabalho, sem qualquer diminuição de direitos, a não ser aplicada a todos os serviços públicos, gera desigualdade entre trabalhadores, o que pode ferir a legalidade da legislação Uns trabalham mais horas que outros e recebem o mesmo.
Em sentido contrário, Manuel Pavão, presidente da UGT Açores, a União Geral dos Trabalhadores, reconheceu as vantagens da semana de trabalho de 4 dias, embora admita que será uma medida de difícil aplicação em alguns setores de atividade.
Não é suscetível de uma fácil aplicação em todos os setores de atividade. A ser aplicada, vai ser aplicada só em determinados setores, mas de qualquer forma, dadas as vantagens que pode trazer, sobretudo para os trabalhadores e também, digamos, sejamos razoáveis, para algumas empresas, acho que é uma modalidade que pode ser implementada, e daí também nós acompanhamos a iniciativa do Bloco da representação do Bloco de Esquerda em apresentar esta proposta para o Governo Regional, criar mecanismos para a implementação da semana dos 4 dias.
Opinião semelhante manifestou Pedro Gomes, o coordenador do projeto piloto nacional da semana de 4 dias, ouvido também na Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa dos Açores, que defendeu que o arquipélago está em condições de implementar a iniciativa.
É preciso mudança e eu acho que a semana de 4 dias oferece esse meio caminho. Não acho que seja de esquerda nem de direita. Acho que se trabalharmos em conjunto podemos conseguir uma melhoria enorme na vida das pessoas, que é real, sem prejudicar a economia. Força a empresa a mudar procedimentos e, portanto, propicia os aumentos de produtividade. E para o trabalhador, o dia livre é transformador porque, de facto, tem escala para fazerem o que quiserem. Em muitos setores, eu acho que se consegue implementar a semana de 4 dias sem custos adicionais de contratação. Mas há setores onde é preciso. Agora, aqui a questão é sempre uma questão quantitativa.
Recordo que o Governo Regional já anunciou a intenção de implementar um projeto semelhante na Administração Pública Regional. Turismo, restauração e negócios associados estão a crescer na região acima da média nacional. Contudo, e em sentido contrário, estão os setores de agricultura, florestas e pescas. Estes foram dados revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística sobre a economia açoriana nos últimos 2 anos. A seguir à Madeira, o crescimento do PIB nos Açores em 2023 é o segundo mais elevado do país, em 3,4%. O comunicado refere que as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e também o Algarve, o acréscimo real do PIB resultou sobretudo do crescimento mais dinâmico no valor acrescentado bruto do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, atividade com relevância na estrutura produtiva destas regiões e fortemente influenciada pela atividade turística, que registou um acréscimo em volume de 6,7%, 5,6% e 4,7%, respectivamente. A Associação do Alojamento Local dos Açores lamentou a decisão dos municípios miquelenses de implementar a taxa turística já no início de 2025. A Associação mantém a sua posição contra a implementação de uma taxa turística na região por várias razões, entre elas por ser um processo burocrático imposto aos microempresários, pela formação ministrada pelas autarquias ser insuficiente e mal calendarizada, e ainda porque existem gralhas e lacunas nos regulamentos já conhecidos, como a falta de um regulamento transitório que salvaguarde reservas já realizadas, sem qualquer aviso prévio aos hóspedes acerca da implementação da taxa. Por outro lado, a Associação de Alojamento Local dos Açores recorda que sempre defendeu que a criação de uma taxa fosse ajustada à realidade das ilhas dos Açores, com um modelo simplificado que não colocasse em risco a sobrevivência das empresas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A maioria dos programas do Plano Regional de Saúde dos Açores já tem medidas implementadas e, segundo a Secretária Regional da Saúde, será possível cumprir as metas propostas até 2030. Mónica Cedi falava em Angra do Heroísmo à margem da apresentação de 4 programas dos 11 que integram o Plano Regional de Saúde.
Alguns programas estão mais virados para a área da prevenção e da informação, outros para áreas de tratamento. É claro que todos aqueles programas que têm um impacto direto na vida dos açorianos ou que podem contribuir para uma redução das taxas de mortalidade e o aumento da esperança média de vida, à cabeça serão uma prioridade para todos nós, mas sem qualquer desmerecimento por todos os outros que trabalham no âmbito da prevenção, no âmbito do esclarecimento à população e da informação. Portanto, temos aqui uma mensagem completamente diferente que aquela que assistimos nesta sala em setembro, com dados que, em alguns casos, até são preocupantes e são dados alarmantes, não podemos ignorar isso, mas também reforçam o compromisso do Governo Regional, um trabalho que tem de ser feito em articulação e integração com as várias instituições. Se não conseguirmos colocar esses ónus em cima da nossa ação, dificilmente teremos resultados diferentes do que aqueles que a região conseguiu atingir até agora.
A maioria dos programas que integram o Plano Regional de Saúde, apresentado em abril, já tem medidas implementadas, como o Programa Regional de Literacia em Saúde. O programa mais atrasado é o da promoção da integração de cuidados, cuja implementação depende de muitas ações de programas informáticos. A plataforma de teste do MUSA, o Modelo Único de Saúde dos Açores, será lançada já na sexta-feira num ambiente fechado para testar as diferentes funcionalidades e depois, de forma faseada, serão adicionadas outras valências à plataforma. O Programa da Promoção da Integração de Cuidados tem como metas a redução da taxa de internamentos evitáveis por insuficiência cardíaca e acidentes vasculares cerebrais em 15% e ainda a redução da percentagem de reinternamentos pela mesma causa um ano após o primeiro internamento em 10%. Já o Programa de Combate às Doenças Oncológicas, uma das principais causas de morte na região, pretende aumentar a prevenção, promovendo hábitos de vida saudáveis na alimentação, exercício físico e exposição solar e combatendo o consumo de álcool e tabaco. Prevê também aumentar a detecção precoce, implementando o rastreio ao cancro do pulmão e aumentando as taxas de adesão aos rastreios já existentes para valores acima de 75% no cancro da mama, de 70% no cancro do colo do útero, de 65% no cancro da cavidade oral e de 50% no cancro do cólon e reto. O Programa para o Acompanhamento e Melhoria da Mortalidade Infantil quer reduzir a taxa de mortalidade infantil para valores abaixo dos 3% numa primeira fase e, idealmente, para valores abaixo dos 2,5%. Já o Programa de Prevenção e Controlo das Doenças Não Transmissíveis pretende reduzir a incidência destas doenças nos Açores através de medidas como a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, a promoção da literacia em saúde e o incentivo à prática de atividade física regular. A Proteção Civil dos Açores gastou 5,8 milhões de euros em emergência médica no ano 2022, mas a resposta às situações mais graves não cumpre padrões internacionais e faltam meios humanos no serviço de suporte imediato de vida. Estas são algumas das conclusões do relatório de auditoria do Tribunal de Contas ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, divulgado esta terça-feira, que visou, entre outras matérias, analisar o funcionamento e o financiamento na parte destinada à emergência médica. O Tribunal de Contas conclui que o tempo médio de resposta às situações de prioridade vermelha não cumpre os padrões internacionais e as metas internas. O Serviço de Suporte Imediato de Vida atingiu uma taxa de inoperacionalidade de mais de 9%, relacionada, sobretudo, com a falta de meios humanos, designadamente de enfermagem e, de forma residual, tripulantes de ambulância. A auditoria alerta para a necessidade de se reforçar os meios disponíveis nos concelhos de Ponta Delgada e da Ribeira Grande na Ilha de São Miguel e também os meios na Ilha do Faial, a fim de assegurar o funcionamento do serviço em regime de permanência 24 horas por dia. Em sede de contraditório, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores reconheceu a relevância e a necessidade de aperfeiçoar a sua estrutura para otimizar a capacidade e a qualidade operacional de emergência médica nos Açores. A Proteção Civil adianta que está a ser criada uma proposta de alteração orgânica, propondo uma unidade dedicada à emergência médica, visando fortalecer a atuação na sala de atendimento e gestão de emergências e introduzindo conceitos como o comando operacional remoto, capaz de fornecer apoio direto à tomada de decisão no teatro de operações.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Os jovens que frequentam cursos profissionais de nível 4 nos Açores e que decidam fazer o estágio curricular integrado noutra ilha que não aquela onde estudam, passam a receber apoio de 100% da retribuição mínima mensal garantida nos Açores. A informação foi avançada esta terça-feira pela Secretária Regional da Juventude, explicando que, em vez dos atuais 90%, aqueles jovens passam a receber um apoio no valor de 100% da retribuição mínima mensal garantida na região, que é atualmente de 861 euros. Maria João Carreiro revelou que esta alteração faz parte da revisão ao regulamento do MUV, o Programa de Mobilidade, Ocupação e Orientação Vocacional, cuja portaria será publicada nos próximos dias em Jornal Oficial. A governante falava na cerimónia de entrega de diplomas de conclusão do curso a mais de 40 formandos da Escola Profissional da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Por outro lado, também os formandos a frequentar os primeiros e segundos anos dos cursos de nível 4 e não apenas os do terceiro ano, conforme regulamento ainda em vigor, vão poder fazer o seu estágio noutra ilha da região no âmbito do subprograma Nemésio Pro. O presidente do Parlamento açoriano considera a Escola Secundária das Laranjeiras como uma referência de excelência na formação dos jovens açorianos, contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos e para a construção de futuros promissores. Durante a sessão de abertura da entrega de prémios do quadro de excelência da Escola Secundária das Laranjeiras, que teve lugar ontem em Ponta Delgada, Luís Garcia sublinhou o compromisso da Assembleia Legislativa com a educação e a formação cívica dos jovens.
Falar do programa Parlamento dos Jovens, que promove o debate de ideias e a participação na construção do futuro da nossa região. Este programa é um exemplo de como a educação não se limita às salas de aula, mas também vos prepara para exercerem o vosso papel como cidadãos ativos e interventivos. Envolverem-se nas decisões que impactam nas vossas vidas. E o vosso futuro não é apenas um direito, mas antes uma responsabilidade que todos devemos assumir. Seja através de iniciativas comunitárias, de voluntariado, de projetos ambientais, ou até mesmo pelos simples atos de, por exemplo, votarem quando tiverem a oportunidade, cada gesto faz a diferença. Nunca subestimem o impacto que a vossa ação e que a vossa voz pode ter.
A entrega de prémios do quadro de excelência da Escola Secundária das Laranjeiras acontece no âmbito das comemorações do 38º aniversário da instituição, um momento também sublinhado pelo presidente da Assembleia Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A antiga deputada e militante do Partido Socialista Açores, Sónia Nicolau, anunciou ontem a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada através de um movimento independente, depois de se ter oferecido para liderar a lista de candidatos socialista. Sónia Nicolau, em conferência de imprensa em Ponta Delgada, lamenta que a direção do PS Açores, presidida por Francisco César, não tenha manifestado interesse na sua candidatura pelas listas socialistas, já que defendia a realização de eleições primárias dentro do PS para a escolha dos candidatos à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Sónia Nicolau diz agora que, no seu novo projeto autárquico, não haverá lugar a represálias na liberdade de cada um, garantindo que será a candidata de e para todos aqueles que queiram uma Ponta Delgada enquanto projeto coletivo e participativo.
Sou candidata pelo movimento Ponta Delgada para Todos às autárquicas do próximo ano à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Eu acho que basta qualquer um de nós, que somos cidadãos de Ponta Delgada, percorrer as nossas ruas, olhar para um conjunto de património danificado, para um conjunto de ruas cujo trânsito não tem sentido, para um conjunto de obras por concluir, conjunto de necessidades ao nível habitacional, ao nível ambiental, ao nível da gestão do território. Basta olhar para a nossa cidade e ver que não está bem. E nós não podemos responsabilizar outros quando temos uma responsabilidade que foi e é do PST.
A candidata garantiu também que fará uma campanha financeira e ecologicamente consistente e responsável que permita reconquistar a confiança dos cidadãos e reduzir a abstenção. E é com o tema das eleições autárquicas do próximo ano que terminamos esta informação. Açores, boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.